Tome a palavra de Deus em suas mãos, por favor. E declare comigo. Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Amém. Podem sentar-se, por favor. Eu quero compartilhar com vocês nesta noite este tema. O conhecimento de Cristo é a sua maior riqueza no sofrimento. Durante 3 semanas, com esta é a quarta, eu venho tentando explicar para vocês biblicamente, não por meios da mente humana, da sabedoria humana, mas o que Deus fala sobre sofrimento. No livro de Filipenses, capítulo 3, versículos 4 ao 11, nós temos o testemunho de um homem que foi preso por pregar o Evangelho. E as palavras que nós vamos ler, ele as escreveu dentro da cadeia. Ele estava em Roma, sem a sua liberdade, mas um coração tão apaixonado por Deus e pelos filhos de Deus, que ainda encontrava forças para dizer que se sentia alegre em toda aquela situação. Ele sempre foi um grande religioso, mas depois que se encontrou com Cristo, ele abandonou a sua velha religião para seguir Jesus e fortalecer os irmãos no Evangelho. E por isso suas palavras nos dizem o seguinte, versículo 4. É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu e era tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus, por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim. Mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Como é que um homem pode escrever uma coisa assim? Sinceramente, eu não quero sofrer. E você quer? De forma nenhuma. Mas você já ouviu alguém dizer: por que você sofre então? Se Jesus tomou na cruz do Calvário todas as nossas dores e enfermidades, por que você aceita o sofrimento? Quem nunca ouviu isso? Quem já ouviu isso? Levante bem alto sua mão. Dentro de algumas igrejas, parece um grande pecado sofrer. Ou não é? Para algumas pessoas que ensinam fé, parece um sacrilégio passar por sofrimentos. E eu fico pensando, por que cantam certos hinos, como este de Horatio Gates Spafford, quando diz: se paz a mais doce me deres sofrer, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz. Que sofrimento, hein? Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Se eu conseguir cantar essa estrofe é porque eu já estou sarando. Mas ainda não estou muito bom, ainda vamos devagar. Quando eu falo do autor deste hino, latinizando este nome, Horatio significa Horácio. Horácio perdeu 4 filhas num naufrágio de Nova York para a Inglaterra. Um navio abarroou o barco em que estava sua família e as 4 filhas se perderam no mar e só sua esposa escapou. E quando ela chegou na Inglaterra, ela mandou um telegrama: tudo está perdido. Imagine a dor daquele homem. Imagine a dor daquela mãe. As suas lágrimas. Esta viagem ele estava fazendo porque ele era um grande amigo de um grande pregador chamado Dwight Lyman Moody. E ele, como empresário, investia no ministério de Moody. E ele estava indo para a Inglaterra porque Moody estava indo pregar lá. e aconteceu o que chamamos de tragédia. Ele toma um navio para encontrar sua esposa na Inglaterra. E a rota é a mesma. E quando ele passou no lugar, ele tirou do bolso e cantou este hino, que ele compôs. Sofrendo. Mas ele conseguiu mostrar para as pessoas que acharam que ele era um perdedor, que não era bem assim. Ao cantar aquele hino, ele entregou ao Criador o que sempre foi dele: suas filhas. Na verdade, este hino em inglês não tem o título como nós temos em português. Em inglês o título é: a minha alma está muito bem. Porque todos ficaram preocupados com ele. Mas ele levou a Deus a sua voz e disse: Senhor, fique tranquilo. Minhas filhas foram para o Senhor. O mundo está me observando. E eles vão aprender que a minha alma está muito bem. Ele declarou sua alegria, sua fé, sua submissão, seu amor a Deus. Depois de um tempo, ele e sua esposa tiveram mais duas filhas. A questão não é aceitar ou não o sofrimento. O fato é, se Deus quiser que soframos, para a glória de Deus sofreremos. Caso contrário, o Senhor nos livrará de todas as lutas. Mas o que nós temos que ter dentro de nós é confiança. Que este Deus que pode nos livrar também é um Deus que pode nos preservar em vales escuros. Não acredite nesses pregadores que dizem que a vontade de Deus livrar você de todas as lutas, porque não é verdade. É mentira. Vou tentar mostrar para vocês que devemos nos preparar para sofrer. E quer saber por quê? Se você ler Bíblia, você vai concordar comigo. Se não ler, você vai me detestar na noite de hoje. A Bíblia ensina que o povo de Deus sofre. Nós não sofremos devido à sensação de estarmos vivendo em uma sociedade tão malvada, num mundo caótico. Nós não sofremos simplesmente porque o custo de se viver o Evangelho é alto. Simplesmente sofremos porque somos cristãos. E o sofrimento de um cristão é muito maior do que aquele que não é. Por isso, o cristão deve aprender a sofrer, porque irá sofrer, e não deve se admirar de sofrer. Desculpe a redundância. Vocês podem repetir comigo? O cristão deve aprender a sofrer, porque irá sofrer e não deve se admirar de sofrer. Se você tem uma doutrina errada nesta noite, se você frequenta uma igreja que só diz que você vai ser abençoado e próspero e feliz, você já deve estar sofrendo. E se eu olho para a tua cara, eu sofro também. Porque, na verdade, eu não gostaria de estar dizendo estas coisas, mas preciso dizer. Paulo e Barnabé animavam, encorajavam e ensinavam os cristãos sobre o sofrimento. Quero que você leia este versículo comigo agora, a menos que você seja tão rebelde na sua alma. Em Atos 14, 22, Paulo e Barnabé diziam, ou faziam o seguinte, eles animavam os cristãos, animavam, andavam junto. E lhes davam o quê? Coragem. Para ficarem firmes no quê? Na fé. Mas o que mais eles faziam? E também ensinavam que era preciso passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. Por que esses caras não ensinam isso? Onde é que está na Bíblia que Deus vai livrar todo mundo do sofrimento? Em nenhum lugar. Só na cabeça, sem miolos. Se está escrito que eles ensinavam que para entrar no reino de Deus você vai sofrer, então é necessário aprender como sofrer. Se eu tenho que aprender a sofrer, é porque existem benefícios. Jesus disse o seguinte, quer mais? Leia lá. João 15, verso 20. Se as pessoas que são do mundo me perseguiram, também perseguirão vocês. Se você diz para alguém que é um cristão, ele te olha torto. Se você estiver em algum lugar e diz falar sobre Deus, sobre Buda e Maomé, Star Trek, todos vão dizer que você é uma pessoa inteligente, amável, amigável. Mas se você mencionar o nome de Jesus, esse nome gera um ódio. Se você imitar Jesus, vão dizer que você, me perdoe o termo, é um trouxa. Se alguém te ofende, você não responde. E você espera o momento para fazer o melhor pela pessoa que te ofendeu. Irão dizer que você é um verdadeiro tolo. Um bobão. E não é só isso. Pedro disse o seguinte, meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova da aflição, ou de aflição, pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Sabe como é que eu escuto as pregações desses homens que vivem pedindo dinheiro pelo rádio e TV? Se você está sofrendo, isso é estranho. Porque Deus não quer que você sofra. Mas o que eu estou lendo na Bíblia é diferente. Deus está dizendo, não ache que sofrer é estranho. Sofrer para você é comum. Se você é um jovem e está na escola, E algumas pessoas começam a empurrar você para uma corrente, para uma filosofia criada na hora lá. Um comportamento. E você diz não. Você pode começar a sofrer bullying. Ou não é? E o que você vai fazer? Você vai ceder aos seus valores para não sofrer? Se você está na rua e vai para o trabalho, e alguém diz assim, escuta, vamos ali, ó, que nada, deixa a esposa lá, fala que o trânsito está ruim, que o negócio todo, inventa aí, vamos ali. E você diz não. E o cara pergunta por quê? E se ele pergunta, você diz, olha, eu tenho um compromisso com Deus, cara, e com a minha família. Você sabe o que vai acontecer. Chega lá na escola, os caras começam a oferecer para você alguns papelotes e você diz, não, não quero. Você sabe o que eles vão dizer de você. Uma menina vem e quer ficar com você, rapaz, e você diz, olha, eu não pratico isso. Sabe o que eles vão dizer de você? Eu sei. Vocês estão aprendendo sobre relacionamentos. E vocês estão vendo as estruturas de bons relacionamentos. E vocês estão entendendo que ficar não é bom. Que se você romper bons relacionamentos, principalmente com a sua casa, com Deus, com seus irmãos, você só perderá. Mas quando você sustenta os valores de Deus na sua vida, você sabe que o ser humano e o inferno virão contra você. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo é, irmãos, tudo que está acontecendo com vocês não é nada estranho. O sofrimento é tudo que nós podemos esperar nessa vida. Me conte aqui, se você já leu o livro de Atos, quando que os irmãos fizeram uma grande festa? Puderam celebrar momentos de paz. Em nenhum momento. Conte-me na história geral, quando a igreja verdadeira pôde celebrar um momento de paz. Neste instante, você, bobo, que acredita nesses idiotas, que o cristão não sofre, você está negando a sua fé em Cristo Jesus, porque neste instante, lá na Índia, tem alguém morrendo por causa da fé que nós sustentamos. Eu estou cansado de ver esses homens na televisão, sustentados por verdadeiros cegos, vendendo tudo que podem vender, e as pessoas comprando tudo que podem comprar, acreditando que se tiverem aquilo, se fizerem uma corrente de 40 dias, de 20 dias, de 7 dias, de 9 dias, eles vão resolver seus problemas. Deus nunca ensinou isso. Se você quer viver com Deus, tem que saber uma outra lição. A vida piedosa traz sofrimentos. Paulo declarou a Timóteo, no capítulo 3, versículo 12 de sua segunda carta, todos os que querem viver a vida cristã, unidos com Cristo Jesus, serão perseguidos. Por que eu estou falando isso a você? Não seria melhor dizer para você: ó, irmãos, hoje é dia da nossa vitória, hein? Hoje é o dia que você vai ganhar a chave da sua casa. Você vai sair daqui essa semana, Deus vai abrir a porta no emprego e você vai ganhar milhões. Deus vai dar 6 números para você. Por que vocês riram? Eu não falei nada, nem terminei já. Sacaram, né? E então você vai ficar muito rico. Eu quero levar vocês a uma verdade bíblica. Quanto mais sérios nós nos tornamos acerca de sermos sal e luz neste mundo, a fim de falarmos às pessoas que suas obras estão erradas, que o modelo de vida que estão levando não agrada a Deus, que essa vida de escapada, homem, não agrada a Deus, homem ou mulher, que essa vida imoral, que essa vida libertina, que essa vida das madrugadas não agrada a Deus, você sabe que não. E que é necessário abandonar todo comportamento imoral, degradante, para ter uma vida digna, para que você possa andar de cabeça erguida. Quando nós falamos estas coisas, nós precisamos estar preparados para sofrer vários tipos de sofrimentos. Porque cada pessoa tem uma sentença em sua cabeça. São caráter, personalidades. E eles vão rir, eles vão zombar, eles vão caçoar. E a única coisa que nos resta é baixar a cabeça, orar por eles e abençoá-los. Você, pai, olha para o seu filho e vai corrigir com todo amor e dedicação. E você olha para ele e diz: filho ou filha, não é assim. E ele xinga e levanta os braços e vira as costas e bate a porta. E você olha para aquela criança que já é adulta, do seu tamanho, e você vai agredir? Você ainda corre atrás e diz: escuta o que eu falo. Você fala firme e ela responde mais ainda. E alguns se tornam tão violentos. Sofrimento. As pessoas estão o tempo todo se rebelando contra a verdade de Deus. Mas o que eu pretendo mostrar para vocês nesta noite não é só que Deus disse que nós vamos sofrer, mas Ele ensina que usará o nosso sofrimento a seu serviço, para que a sua graça se manifeste em nós como seu grande benefício. Então, nós conhecemos melhor a Cristo quando compartilhamos dos seus sofrimentos. Eu não sei qual é a profundidade da sua dor, mas será que você poderia compartilhar a sua dor com Cristo? E permitir que Ele compartilhe o que sofreu com você? Você permite que ele tenha acesso às suas dores? E você tem o desejo de ter acesso ao que ele sofreu? Eu não sei se estou sendo claro. Ele disse: eu molho o dedo aí, mas molho o dedo aqui. Eu vou sentir a quentura daí, mas sinta a quentura daqui. Entendamos então o propósito de maior intimidade com Cristo. Se ele me chama a participar de suas dores, porque ele quer participar das minhas dores, isto é um processo do quê? Senão de intimidade, de companheirismo. Ou não é? Espero que vocês consigam entender isso. No sofrimento, Deus nos ensina e também nos mostra que através das lutas nós podemos nos tornar mais íntimos dele. E nós o conheceremos melhor quando compartilhamos a nossa dor com a sua dor. Quando você tem essa revelação, as coisas mudam. Porque Deus usa o nosso sofrimento para revelar a sua glória. Muitas pessoas, quando estão sofrendo, focalizam tanto o sofrimento que acabam endurecendo suas almas, seus corações, a si próprias. A pior coisa que existe é você lidar com pessoas endurecidas. Ou não é? Você conversa com essa pessoa e diz: quando nós sofremos, nós precisamos compreender e aceitar que esses momentos servem para nos conduzir ao coração de Deus e não nos afastar de lá. Se Deus está permitindo que você passe por algo agora, e você já orou e já pediu, e isso não cessa, não é para você começar a dizer: eu não tenho fé. Porque é isto que esses diabos pregam. Ouviu o que eu disse? É isso que esses diabos pregam. Para você se sentir culpado. Para que você não tenha fé. Para que você diga assim: Deus não me ama então. Para que você se afaste. Afaste de Deus e volte para o mundo. Já que a minha vida é assim, então eu vou me destrambelhar. Não faça isso. Se você está passando por uma luta intensa, e Deus está permitindo isto, e compreenda que nada nos acontece se não for pela permissão de Deus, a razão do sofrimento é conduzir você ao coração do Pai. Por quê? Porque nesses momentos de sofrimento, Deus tem revelações especiais para lhe dar e uma intimidade muito especial. Vocês já ouviram falar desses três nomes? Jó, Estevão e Pedro. Pois bem, Jó, No capítulo 42 do livro de Jó, no versículo 5, está escrito o quê? Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Jó era um homem piedoso, reto e agradável a Deus. Apesar de ser reto, justo e agradável a Deus, piedoso, ele apenas conhecia a Deus de ouvir falar. Mas quando ele entrou no sofrimento pela permissão de Deus, o seu conhecimento de Deus se aprofundou. E você sabe que existe uma grande diferença entre ouvir falar e ver. Ele diz: agora os meus olhos te veem. Quem ele viu? Deus. Ele viu a graça de Deus. Ele viu como Deus o sustentava. Ele perdeu toda a sua família. Ele perdeu suas fazendas, seu gado. E antes de Deus devolver tudo a ele, ele está fazendo essa declaração: os meus olhos estão te enxergando. Ele disse num determinado instante: o meu Redentor vive. Alguma coisa dizia para ele, no meio daquela escuridão, sobre a ação e o trabalho e a ajuda e a graça e a bondade e a misericórdia do seu Redentor. Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu também Jesus em pé, ao lado direito de Deus. Estevão está sendo apedrejado. As pedras batiam nele. Não tinha mais chance. Ele iria morrer. Por que Deus permite que um jovem, tão cheio de esperança, por que Deus permitiu que ele morresse apedrejado? Em nenhum momento Estevão gritou que aquilo tudo era injustiça. Quando as primeiras pedras começaram a ser lançadas sobre ele, ele disse: Pai, não lhes imputes este pecado. Perdoa. No sofrimento, ele agiu como Jesus Cristo. E aquilo fez com que o céu se abrisse diante dos seus olhos. E ele viu uma coisa que nós não vemos em nenhuma parte da Bíblia. Jesus viu aquele jovem agindo à sua semelhança. Ele não pôde fazer outra coisa senão abrir os céus e dizer: Estevão, eu não quero que você viva mais neste mundo. Esse mundo não te merece. Venha para mim. Mesmo em meio a tantas lutas, Jesus se levantou do trono, abriu os braços e sorriu para ele. E olhou para ele. A partir daquele momento, duvido que Estevão sentia dores de pedra, de qualquer coisa. Deus lhe deu a coragem e o descanso. Foi uma revelação especial, assim como Jó e Pedro. 1 Pedro 4,14 diz: vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo, porque isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. Quando eu ouço um irmão de nossa congregação sendo acusado de malandragem, de corpo mole, de vadiagem, isso não glorifica a Deus. Mas quando alguém injustamente é acusado, porque você vê nele atitudes corretas e ele injustamente acusado, eu tenho que louvar a Deus junto com ele, porque se ele está sendo maltratado desta maneira é por causa de seus princípios. E isto porque o Espírito de Deus está atuando na vida dele. E nós sabemos que o mundo não suporta a ação de Deus. Deus visita de modo especial, dando coragem e descanso àqueles que sofrem em seu nome. Mas o que estes homens tinham de especial? Eles aprenderam algo especial. E que nós precisamos aprender. O sofrimento quebra a nossa formalidade religiosa. Quando eu leio estes homens, a vida desses homens na Bíblia, eu percebo que eles tinham o quê? Intimidade. Deus chamou Davi e fê-lo sofrer por muitos anos no deserto. Ou vários anos. Deus chamou Abraão e fê-lo andar pelos desertos por muito tempo. Deus escolheu Jacó e ele sofreu e andou manco pelo resto de sua vida. Deus chamou Jeremias e fez com que ele ficasse dentro de um esgoto. Deus chamou Daniel e ele foi abandonado pelos seus próprios irmãos e foi atirado para dentro de uma cova. E leões foram soltos para devorá-lo. Mas o anjo do Senhor apareceu a todos eles. E isto quer dizer que Jesus vai aparecer o tempo todo em sua vida. Mas nem sempre para livrá-lo. Estevão não foi livre. Quando Paulo foi decapitado, Jesus estava lá. Quando Pedro morreu de cabeça para baixo, crucificado, Jesus estava lá. Aquele irmão que está morrendo agora, no Irã, na Índia, na frente de seus filhos. Jesus está lá. Quando aquele missionário vendeu tudo o que tinha, ele era um empresário industrial e vendeu tudo o que tinha e foi pregar o evangelho num país distante. Durante 10 anos ele perdeu tudo e só conseguiu uma pessoa ao seu lado. Morreram suas duas filhas e depois a sua esposa. Ele colocou sua esposa numa canoa e começou a descer o rio em busca de uma cidade com alguns recursos. Ele disse: o que eu fiz com a minha vida? O que eu fiz com minhas filhas? O que eu fiz com você? Será que eu sonhei? Será que eu estava louco quando eu vim para cá? E ela, muito fraca, puxou sua cabeça e sussurrou nos seus ouvidos. E ele chorou, chorou e chorou, e ela morreu ali. Ele disse: volte para o barqueiro. Mas nós vamos no hospital. Ela já morreu. Volta. E o senhor vai voltar para lá? Vou. Por quê? Antes de morrer, ela gritou pelo seu sussurro em meus ouvidos: não deixe de crer no chamado de Deus. Volta, porque eu estou indo para o meu descanso. Quando ele voltou, todos aquelas tribos estavam olhando para ele. E quando ele enterrou sua esposa, todos compareceram, centenas deles. E os líderes chegaram para ele e disseram: durante anos, pessoas vieram aqui falar de um Deus, mas quando as coisas ficaram apertadas para eles, eles foram embora. Você foi o único. Nos fale sobre esse Deus que te dá essa capacidade de enfrentar os nossos deuses. E ele pregou no dia do funeral de sua esposa. E ele conduziu todas aquelas pessoas para os braços de Jesus Cristo. Quando Deus permite que você sofra, ele acaba com as suas formalidades. Nós estamos acostumados a irmos a uma igreja, nos arrumamos, nos empentecamos e chegamos empinados. Mas quando você sofre, você não tem nem tempo de pensar direito nisso. Você quer um ombro, você quer uma mão, você quer uma pessoa ao seu lado que possa chorar com você. Você quer se apegar a Deus. Quando tudo está bem, você começa grandiosíssimo, maravilhosíssimo, engrandecíssimo, poderosíssimo, Deus. Mas quando você está sofrendo, fala: Pai, olha para mim. Deus quer acabar com a nossa artificialidade, distância, formalidade. Deus quer que nós nos tornemos mais íntimos dele, mais real, com um relacionamento mais estreito e profundo, de coração com coração, um vínculo que não se rompe. Como Ruth disse a sua sogra: você diz que na tua terra não terei chance, pode parar. Eu vou interpretar suas palavras. Ela disse: a sua terra será minha terra, o teu povo será meu povo, o seu Deus será meu Deus. Vamos lá. Se você continua correndo atrás de livramentos, pegando o telefone, ah, irmã, eu estou sofrendo demais, eu estou vendo um negócio aí. Cuidado com o negócio que ela está vendo. Nem todo negócio que os outros vê é bom negócio. Você não tem que fazer isso. Você tem que se aproximar de Deus. Ser íntimo dele. Já cansaram, irmãos? Penso que sim. Mas eu não posso parar agora. Eu preciso falar para vocês sobre a preparação de Paulo para sofrer. Os valores de Paulo antes de conhecer a Cristo, nós conhecemos aqui nos versículos 5 ao 6. Quanto à lei, Paulo era o quê? Fariseu. Quanto ao zelo, Paulo era o quê? Um perseguidor voraz, feroz da igreja. Quanto à prática da sua religião, ele era irrepreensível. Estas características para Paulo era a razão da sua existência, era a sua riqueza maior, era o que valorizava a sua vida. Pois as pessoas, quando viam Paulo, diziam: ali está um homem de Deus. Que absurdo. Um fanático. Um fanático doente. Um assassino. Era isso que os homens valorizavam. Hoje em dia nós temos essas pessoas que usam TNTs na barriga. Entram no lugar e matam pessoas inocentes. E muitos dizem: este é um grande herói. Assassino. Isso que ele é. E sua religião é assassina. Vocês vão para o inferno. Por isso que Jesus disse que de Israel ninguém comeria mais nada, ninguém beberia mais nada, porque nada de bom saía dali. Mas um dia Paulo conheceu Jesus na estrada de Damasco. E ele então ficou cego quando ele viu aquela luz brilhando diante dos seus olhos. Ele que saiu para matar cristãos, ferir cristãos, atacar a igreja. Agora ele cai em Damasco e lá um homem chamado Ananias lhe traz uma mensagem de Deus e Deus lhe diz: eu mesmo, que é Jesus, vou mostrar a Saulo, que era o nome dele hebraico, tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Deus já foi logo verdadeiro com ele. Você vai sofrer, Paulo. Te escolhi e você vai sofrer. Agora chega um pregador desses de fé. Deus os está te chamando porque hoje, prepara o seu bolso, hein? Prepara o seu bolso, hein? Se você der 500, Deus vai te dar 1.000. Se você der 1.000, Deus vai te dar 3.000. Outro dia eu vi um imbecil americano que vem de lá dos Estados Unidos aqui para pedir 999,99 centavos de real. Por que não pede logo 1.000? O outro, no fim do ano passado, pediu o trízimo. 10% para Deus, 10% para Jesus e mais 10% para o Espírito Santo. Eu vou pegar todo o dinheiro e jogar para cima. O que Deus pegar é dele, o que cair no chão é meu. E você entra nessa conversa. São bandoleiros. São bandoleiros. Aproveitadores. Falsos pregadores. Mentirosos. Vão arder no fogo do inferno se continuarem com essas práticas, enganando pessoas ignorantes, tão imbecis quanto eles. Paulo, então, nos versículos 7 ao 8, que nós lemos, considera os seus valores antigos como perda. Como ele se preparou para perder? Se você ler o versículo 7 e 8, ele vai lá falando: eu não quero que as coisas que antes eu valorizava se intrometam agora no meu caminho para que eu perca a visão de Cristo que eu estou tendo. Você quer ver como eu acabo com o meu sofrimento? Volto a ser o que era. Você está aqui, está louco para sair daqui e tomar uma canjibrina? E depois chegar em casa, na sala, e dizer: em nome de Renésio! Você já não sabe nem o que você está falando. Em vez de falar em nome de Jesus, em nome de Renésio! É assim que você se sente feliz? Ou você está aqui dizendo assim: nossa, essa igreja é legal, sabe quem deveria estar aqui hoje? A minha sogra. Mas eu não estou falando para a tua sogra, eu estou falando para você. E para mim. Sabe como é que você pode se sentir feliz? Você antes odiava as pessoas e agora você luta contra aquele ódio, a falta de perdão. Mas de repente vem na mente um pensamento dizendo: xinga mesmo. Vem alguém então, educador, diz: você tem que pôr para fora, porque se você não colocar para fora, você vai ficar doente. E os cristãos acreditam nessa mentira. Maior é aquele que está em nós do que aquele que habita no mundo. Se tinha alguém que poderia colocar para fora tudo que podia pensar do ser humano, era Jesus. E sabe o que ele disse? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. No versículo 8, Paulo vai mais além. Quando ele diz: não são só as coisas religiosas que eu ponho para fora, não. São as coisas deste mundo também. Tudo que este mundo pode me oferecer, eu considero como lixo. A palavra lixo significa excremento de animal, no grego. Tudo que este mundo me oferece, pai, mãe, irmãos, amigos, prazer, colegas, trabalho, tudo isso é um excremento diante da glória de Cristo. Porque se você não tem conhecimento de Cristo, você não sabe lidar com o dinheiro que você tem. Se você não tem conhecimento de Cristo, você não sabe sequer lidar com o namorado ou namorada que tem, com o relacionamento que está iniciando, com o trabalho que você tem, com os talentos que você possui. Se você não tem conhecimento de Cristo, você está completamente perdido no seu novo projeto. Se eu não tiver conhecimento de Cristo necessário para estar aqui diante de vocês, eu só vou falar bobagem e mentiras. Eu vou ter medo de vocês. Geralmente, pessoas que não querem estar em Cristo, que não querem andar com Cristo para aprender, eles ficam ali como um satélite, sem nenhuma produção. Eu não quero que vocês dependam de mim. Farei todo o possível para que não dependam. Porque se você passar a depender de um homem, vocês nunca farão a vontade de Deus. Esse é o grande erro de muitos líderes. Por isso eu preciso falar a verdade a vocês. Para que vocês confiem não em mim, mas naquele que morreu por nós. Naquele que nos chama nesta noite para fazermos a sua vontade. Nestes dois versos, Paulo usa um verbo, o verbo considerar. Verbo considerar significa uma ação não passiva. Eu considero lixo. Não, é uma ação ativa. Quando você vê coisas que gosta, e você então diz, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais isto. O que você faz? Você, com as suas mãos, você vai jogando dentro de um lixo, e olhando para aquelas coisas que te faziam bem. E hoje você diz, não quero mais. É isto que ele está fazendo. Antes eu tinha essa prática religiosa, não quero mais. Antes eu tinha este hábito, este comportamento, essas ideias, não quero mais. Antes eu pensava assim, esses eram os meus pensamentos, não quero mais. Isso é lixo. O sofrimento se dá quando você, por força pessoal, por circunstâncias ou por interesses pessoais, você desvaloriza certas coisas. Por exemplo, você está namorando e a sua namorada ou namorado diz, lá vai você com esse negócio de Deus, de Deus. Olha, então vamos desmanchar. Porque você quer amar Deus. E essa pessoa não quer. Mas por que você está tomando essa decisão? Para ficar livre de uma pessoa? Não. Para amar Deus. Para conhecer mais. Mas quando um rapaz fala assim, não quero mais isso aqui, não vou pegar aquela lá. Ó. É um interesse. Você vai sofrer. Pessoas vão sofrer. Aquela vai sofrer. Todo mundo vai. No sofrimento, você tem que pensar sempre. Onde está Jesus aí? Como é que eu posso conhecê-lo melhor nesse momento da minha vida? Acho que eu já falei muito. Por isso, não se apoie sobre valores, dinheiro, sobre qualquer coisa, como disse Jeremias. O sábio não deve se orgulhar da sua sabedoria, nem o forte da sua força, nem o rico da sua riqueza. Mas no Novo Testamento diz, aquele que se gloria, gloria-se no Senhor. O cristianismo normal para Paulo é evidenciado no versículo 17, quando diz, quando ele diz o quê? Vamos lá, meus irmãos, continuem a ser meus imitadores e olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Sede meus imitadores como sou de Cristo. Que imitar o quê? Uma pessoa que é capaz de perder, que tem a intenção de perder para ganhar. Por isso, Jesus disse, assim nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem. Em outras palavras, significa, você não pode ser meu discípulo se não colocar em letras vermelhas bem grandes sobre seus bens, perda. Sua conta bancária, perda. Esposa, filhos, marido, perda. Porque tudo você perde. Mas quando você usa estas coisas para a glória de Deus, você pode escrever ganho, bênçãos. Por que você acha que pessoas são mesquinhas, avarentas, egoístas, invejosas, ciumentas, cheias de ódio? Tem pessoas que vinham na igreja, não tinham tostão. Aí arruma um emprego, vira executivo, começa a proibir o filho de vir, a filha de vir, a esposa de vir. Por que ficou assim? Porque ele não sabe entender que estas coisas não são nada. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Deus quer ensinar você a agir como Jesus na situação em que você está. Aprenda a ser humilde. Mas eu preciso explicar para vocês uma coisa, o que significa perder na prática. Significa pelo menos quatro coisas. Primeiro, eu sempre escolherei a Cristo antes de qualquer coisa que este mundo me ofereça. Você, rapaz, pintou uma menina no meu pedaço. Jesus, como eu devo me portar? Surgiu um novo emprego, vou ter um aumento de salário. Senhor, como eu devo me portar? Meus negócios estão crescendo. Senhor, antes de eu abraçar todo esse entusiasmo, me dá competência e prudência e sabedoria. Que apagou isso aí. Hã? Ah, tá aqui. Tá bom. Então deixa eu voltar aqui. Eu lidarei com as coisas deste mundo, não é? Eu lidarei com as coisas deste mundo de um modo que agrade a Deus, a fim de que eu me aproxime de Jesus, pois não sou prisioneiro do que possuo, e sim de Cristo. Eu não tratarei as coisas deste mundo como o meu maior tesouro, pois assim estarei declarando que Cristo é a minha maior riqueza. Caso eu venha perder alguma coisa, ou todas as coisas que este mundo possa me oferecer, eu não vou perder a minha alegria, meu tesouro ou a minha vida, que é Cristo. Então, Por que essas coisas significam uma forma de preparação para sofrer? Porque quando você começa a colocar de lado, como eu expliquei, coisas, pessoas que você gosta, mas naquele momento eles são empecilhos na sua vida, e você tem que se desvencilhar daquilo para servir a Deus, você vai sofrer. Imagine o senhor Spafford tendo que colocar naquele ponto do mar, do Oceano Atlântico, uma canção. Ele podia ver suas filhas ali bebendo água salgada. E ao mesmo tempo ele cantava: minha alma está bem, sou feliz. De onde vinha essa força? Sempre que você sofre, haverá lágrimas, dores. Como Jesus sentiu no Getsêmane, que chegou a suar sangue. Mas ele disse: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Quando Jesus olhou para Jerusalém e disse: ah, Jerusalém, chorando por ela, quantas vezes eu quis te juntar, como a galinha junta os seus pintinhos. Ah, Jerusalém, você matou todas as pessoas que eu enviei a você. Por fim, a meta de Paulo e os propósitos de Deus no sofrimento. Paulo foi ativo, ele decidiu. Ele declarou: eu não vou mais viver em função do que eu fui, do que tenho e do que posso ter. Eu vou viver em função do que Cristo fez em minha vida. E se Ele permitir que eu tenha um trabalho, se eu tenha dinheiro, que eu tenha isso ou aquilo, eu quero viver de acordo com os princípios dEle. É isto que sustentava Paulo ao desvalorizar o que o mundo diz que tem tanto valor. Se eu não puder ter uma calça de marca, eu não serei menos valoroso que você que tem. Se eu não tiver um belo de um automóvel, eu não serei menos valoroso do que você que tem um carro importado. Se eu não puder viajar pelos países do mundo, não significa que eu não tenha valor na sociedade. Você que adquiriu cultura. Quando nós não olhamos para Cristo, nós ficamos olhando para as pessoas de modo errado. Nós olhamos para a situação de modo errado. Nós olhamos para o sofrimento de modo errado. Você fica dizendo: ai, não posso fazer nada. Mas você pode fazer tudo, porque podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Paulo aceitou as perdas como uma característica de um cristianismo verdadeiro. Paulo expressa três desejos. Eu quero conhecer a Cristo, sentir o poder da sua ressurreição e ser ressuscitado no final da minha vida. Paulo fala do poder da ressurreição e da ressurreição em si. Quando você está sofrendo, meu irmão, esse poder da ressurreição é o poder que levantou Jesus dos mortos e ele mantém você em pé. Se Davi tivesse desistido, Israel nunca teria um rei segundo o coração de Deus. Se você desistir hoje, você destruirá sua casa e sua família. Se você desistir hoje da sua fé, porque você está sofrendo pela permissão de Deus, você estará dando um péssimo exemplo. Mas se você perseverar, você declarará que só pode perseverar, porque este Deus que põe em nós o poder desta ressurreição é que te levanta todos os dias da sua morte. Você diz, eu não aguento mais. Mas o poder da ressurreição te puxa para cima e diz, você pode, vamos andar. E o Senhor anda com você e te sustenta. Portanto, exalte a Cristo e não o sofrimento. Pare de ficar falando que não posso sofrer, se sofrer. Você vai sofrer, cara. Ou você acha que você vai ficar com essa máquina sempre boa? Hoje você tem 20 anos, não sente uma dor. Quando você chegar na minha idade, já sente dor aqui, dor ali. E se você bobear, é dor para lá e dor para cá. E vem, viu? Uma vez eu me lembro de um pregador falando, eu não tomo remédio. E um farmacêutico disse, é mentira. Toda semana eu tenho que aplicar uma injeção nele. Está aqui, ó, a receita do médico dele. Ele tinha mania de chamar médicos de emissários do inferno. Porque Jesus não inventou médico. Olha onde vai a fé da imbecilidade. Eu não quero que frequente esta igreja e pregue aqui dentro essas imbecilidades, não. Você pode ir procurar outro lugar. Se eu descobrir que você está falando essas coisas aqui, você vai ter uma encrenca comigo que você não vai gostar. Aqui não é lugar de corrente também, não. E nem de campanha absurda. Aqui não é lugar de promessinhas. Se você vem a esta igreja, você vem aos domingos para aprender a Bíblia. Eu estou explicando um texto bíblico para você de um homem que está escrevendo dentro de uma cadeia e dizendo para todo mundo, é possível, mesmo no meio do sofrimento, exaltar a Cristo. Confie na graça de Deus. E não em quem você já foi antes de Cristo. Eu tinha minha religião considerado. Aqui você é mais um irmão. Aqui nós temos, ó, advogados, deputado, professor, empresários, executivos, cameraman. Corintiano, aqui nós somos todos iguais. Temos pessoas ricas e pessoas pobres. E vocês sabem muito bem que eu não me vinculo a nenhum e nem outro. O que eu tenho que dizer a um, direi ao outro. E o que eu digo ao outro, direi ao um. Porque aqui nós somos iguais. Nós dependemos da palavra de Deus. Se você entrou aqui pensando que vai fazer seu nome, você entrou no lugar errado. É necessário aqui que nós diminuamos e que Cristo cresça. Considere o seu conhecimento de Cristo como a sua maior riqueza nesta terra. Creia sempre no poder de Deus em meio ao sofrimento, pois é Ele que o manterá de pé. Viva uma vida que honre a Deus, na esperança de um dia, depois da sua morte, viver com Ele na eternidade. Lá será o nosso descanso, para os velhos e para os novos. Lá não haverá mais dor e não haverá mais lágrimas. Lá não haverá mais separação de nenhum jeito. Espero que Deus tenha usado a minha vida para ensiná-los uma grande lição. Conhecimento de Cristo é a nossa maior riqueza em meio ao sofrimento. Prepare-se para sofrer, pois se Deus quiser, você vai sofrer. Se Ele não quiser, você não vai. Mas na maioria dos casos, você vai. Desde que eu entrei no Evangelho, sofro pra caramba. E não me arrependo, pois os homens mais profundos, que falam com mais graciosidade e preciosidade da graça e bondade de Deus, são os homens que mais sofrem e que compartilham sua dor com a dor de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.